Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, e vamos falar hoje de um filme melhor que Jungle Crazy.
É isso, irmão? É assim?
Jungle Crazy.
NGF Guest. Um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
E vamos falar hoje de Esquadrão Suicida, não é isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui que fala Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E é melhor uma arlequina porradeira do que uma que só serve pra apanhar do Coringa.
Caralho. Piada interna. Piada interna. Estamos hoje de volta com o Max do Lobbycast. Fala aí, Max.
E aí, galera. Aqui é o Max do Lobbycast. Missão suicida mesmo, até que assistir esse filme de novo.
Caralho, o Max não gostou também? E de volta com a gente, Murilo, do canal Hora do Game. Fala aí, Murilão.
Fala, galera do NGF Cast. Aqui é o Murilo. E eu toparia facilmente ser amigo do Tubarão Rei, que ele é muito fofinho.
Porra, Tubarão Rei, sensacional.
Rapaz, acabei de ver aqui, Cadu, o Max, ele é o Roberto de outro estado, né? Ele não gostou de Godzilla.
Eu não gosto de nada.
Não gostou... Do He-Man. Não gostou do Esquadrão Suicida? Carai!
Ele é o Ricardo Hate do NGF.
É o homem do hate.
Ricardo Hate, pode crer.
E eu comentei do filme Jungle Crazy no começo, com o The Rock, porque ontem eu assisti esse filme no lugar de Esquadrão Suicida, infelizmente. Vocês já ouviram falar desse filme? Assistiu,
ainda é bom não.
Também. Já ouvi falar.
Na verdade, eu ouvi falar, né?
Viu
mas
o trailer, pelo
ainda
menos?
Não vi. Vi o trailer.
É bonzinho, é bom. Mas Esquadrão Suicida é melhor, gente. Vamos falar de Esquadrão Suicida. E aí, gente?
Esse esquadrão, você é pior que Esquadrão Suicida, então?
Yum, yum?
Sério? É nisso que você tá pensando agora?
Não. E esse nham-nham, não?
Não, não é nham-nham.
Não.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrins e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/NGFcast e o link do PicPay é picpay.me/NGFcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie.
Vamos lá, o que vocês acharam do filme, gente? Começa com você, Adriano. É uma boa continuação do primeiro filme? É de fato uma continuação? É um reboot? Vamos lá, o que você acha que é?
É uma excelente continuação, né? Ia ser um reboot, né? Ainda chamam de reboot, né?
Sim.
Mas aí nós vamos pra nossa primeira curiosidade, né? Que a princípio o Idris Elba, ele tinha sido contratado pra substituir o Will Smith, né? No papel do Deadshot.
Olha aí.
Né? Mas aí o estúdio mudou de ideia, né? E deu um novo papel pra ele, né? O Bloodsport, né? O sanguinário, parece. É isso?
E tem praticamente os mesmos poderes, né?
Isso. É praticamente isso, né? O mercenário da DC. Né? E o intuito deles foi deixar as portas abertas, né? Pra que o Smith de repente retornasse pra franquia quando ele pudesse, né? No futuro. Então, o personagem do Will Smith ainda existe ali, né? Então eu já não veria mais como um reboot, né?
Dizem que ele vai voltar no 3,
mas
hein?
Sim, como uma continuação.
É, Adriano. Né?
Com outros personagens. Hã?
Dizem que o personagem do Will Smith vai voltar no 3, será?
É, seria uma boa.
É. É, eles vão ter que usar o orçamento desse filme inteiro, a bilheteria, pra chamar o Smith de novo.
E até agora o filme ainda tá abaixo da projeção do que eles esperavam pela arrecadação, né? Até agora.
Que não vai ter o Will Smith,
porra,
não.
Cara, é um filme, cara. Tá um filme tão bom, velho. Eu não quero que isso aconteça, não. Eu quero que façam mais com o James Gunn na direção, ou então pelo menos o Taika Waititi.
É, que aliás faz uma participação nesse filme, né?
Sim, isso. O Homem dos Ratos.
O Taika Waititi. Adriano, a minha teoria é que quem viu esse filme e gostou é porque não tava esperando nada. Foi o meu caso, eu não tava esperando nada, eu vi um filme bom. Me lembrou as animações do Esquadrão Suicida. A última animação que teve, eu acho que foi com... Apareceu até aquele vilão do Flash.
Anda, me poupe o esforço. Talvez eu só machuque você também. Eu garanto, pistoleiro. Dá pra usar a velocidade mais uma vez. Qualquer bala que você atirar vai ser letal pra mim. Vamos lá. Me manda pra próxima vida. apelido horrível.
Como é que é o nome dele?
Caramba, velho, Flash, você não tava esperando nada mesmo, cara. Eu nada,
foi empolgadaço pra ver. Você tava. Nossa, velho. Foi empolgadaço pra ver, a Alice Braga no filme e ela aparece duas vezes.
Ela aparece pouco, é. Eu confundi ela com a menina lá dos ratos, mas não pode estar tão nova. Aí que ela aparece depois. Ah, não, é essa aí. Esses pra ver como é que como eu estou senil já. Tô confundindo os atores. Mas, gente, foi isso que eu falei. Eu não esperei nada e eu vi um filme interessante. Bastante ação, bastante comédia. Teve a Arlequina. Teve uma cena sensacional da Arlequina, que eu vou comentar depois, nas melhores cenas. O Tubarão Rei também sensacional. Cara, eu achei um bom filme. Diferente do Max, né, Max? Fala aí, o que você achou?
Puta dele? Merda, cara. Nossa, cara. Vocês do NGF Cast me botam em cada roubada, bicho. Pra assistir uns trem tão ruim, bicho. Sério mesmo, bicho. Vocês não gostam de mim, não, né? Só me bota pra assistir coisa ruim, aí o pessoal fica achando que eu sou hater, tá ligado? Não, não é isso. É que vocês me botam pra assistir os filmes ruins, pô.
Vou deixar que da próxima vez eu vou te colocar pra assistir a lista de Schindler. Aí vamos.
Nossa. Caramba.
Então, Ben-Hur.
Ben-Hur.
Ben-Hur, Ben-Hur. 400 Oscars aí.
400. A Hora da Zona Morta. Não, essa ideia é muito...
A Lagoa Azul. Aí sim, é. Aí nós faz um
o Max é
podcast bom. Cara, velho, não gostei. Os caras fizeram outra história genérica daquela de querer pagar de família um grupo de gente desajustada, um bando de bandido assassino, pagar de familhinha feliz, cara. De novo, a mesma coisa do outro, que puta merda. Chega desse treco, mano. Porque os caras não tem culhão pra fazer um time de bandido de verdade? Tem que fazer todo mundo parecer fofinho, velho.
Eu não senti essa vibe, não.
Eles deram uma maquiada com violência, né, Max? Teve violência.
É, aí... Mas essa temática eu não gostei. E puta merda, cara. Já chega de Margot Robbie de Arlequina, né, bicho? A mulher é bonita mesmo. Ela fica bem na personagem, mas chega uma hora que dá no saco, entendeu? Já tem a Arlequina em tudo quanto é trem, já fez e reprisou o personagem 4 vezes. Tudo em filme ruim, hein?
E ela vai continuar fazendo, porque... Vai, ela tinha porque falado que ela ia pessoa. Dar um tempo...
Mas
né?
já que era mais 18, Adriano, não podia ter uma cena dela um pouco mais ousada? Que nem
olha
aquele
só,
Lobo de
olha
Wall Street?
Olha só, esse é o Cadu de verdade.
É o Lobo de Wall Street, já entendi.
É, o Lobo de Wall Street, ela parece, né?
Olha,
parece pela dona, né?
Pra mim, ela tava mais foda nesse filme agora do que no filme anterior, no Aves de Roupinha.
Aves de Roupinha, esse eu não vi ainda.
Aquela cena dela com o maluco, já pode notar aí que é a minha melhor cena.
Quebrando o pescoço, né?
Minha cena preferida, não.
Qual?
Com o cara lá, depois de dar aquela trepada.
Isso, matando o cara, né? Do nada.
Puta que pariu, eu não esperava aquilo nada. Nem em 10... Não.
Com a arma lá que o Danny Glover pegou do Predador, né?
Do nada, pô, no peito.
Agora, são os nossos inimigos que vão sentir medo. Se alguém se atrever a criticar qualquer decisão do novo presidente, os pais, os filhos e qualquer pessoa que ame vai ser mandada para Jotunheim para alimentar o monstro.
Foi mal. É que eu prometi pra mim mesma que na próxima vez que eu namorasse, eu ia prestar atenção nos sinais. E se eu visse algum, eu ia fazer a coisa certa.
Caralho, velho. Mulher louca, mano.
Louca é essa? Aqui, né?
Mas o cara é muito otário, né? Vai querer namorar com aquela mina, uma doente mental, psicopata.
Tem discípulo
do Coringa, né?
É.
Só o Coringa mesmo pra aturar ela.
É verdade. A pena que a DC Comics tá essa bosta, né? Cara, imagina, essa porcaria desse Esquadrão Suicida Verso aí, né? Universo Esquadrão Suicida, né? Essa coisa toda tosa.
Esse que eu acho chato. Eles não fazem uma citação a nenhum herói, não, nada. É ali aquele negócio fechado. Por que, cara? Nem parece não, que é da DC.
Você conseguiu acreditar?
Na verdade, eles coisa. Só tem uma citação, né? O Super-Homem.
Eles não fazem citação, cara, porque o universo que ele tá inserido, que seria o Snyderverse lá, não tem mais. Não vai ter nem o Batman mais do Ben Affleck. Não vai ter nem mais o Superman do Henry Cavill, provavelmente.
Vai vir aí o Flashpoint, meu amigo, vai resetar a porra toda.
Tomara que arrume.
Exatamente.
Tomara que
arrume. E você não tem um vilão do Aquaman pra poder falar e nem o vilão da Mulher Maravilha. pra poder falar que são os que estão estabelecidos. Você não tem o vilão de Shazam, que é o que sobrou também. Você só tem ali, basicamente, vilões do Batman, né? Então você vai falar o quê? Ah, o Ben Affleck vai aparecer de novo? Não vai. Por isso que não é dito, não é falado nada.
Botava um dublezão, cara, né?
É triste. Triste, triste, triste. Gastar uma atriz que nem a Margot Robbie num puxadinho dos vilões do Batman, cara. Puta que pariu. Sério, o Idris Elba é um ator top também. Gastar ele num puxadinho, entendeu? Uma edícula do Batmanverse. Puta que pariu.
Carinha do rato, né?
É.
Nossa, mas ele tava muito bem no filme. Ele arrebentou muito.
Porque é um bom ator, não porque o filme é bom.
Aquela cena do elevador de concreto caindo.
Ele caindo, é. Caraca, cena
boa. Quando para lá embaixo, vi aquela...
Não, eu gostei dessa montagem que o diretor fez. Fala o nome aí do diretor, sensacional. Olha.
James Gunn.
Isso, ele faz umas montagens voltando no tempo pra uma cena que tá próxima, mas não
porra,
é aquela
muito
cena que a gente
boa.
Tá vendo. E aí depois junta as duas, né?
Isso é maravilhoso. Cara, muito, muito bom isso. Isso é, né? Sensacional.
E também ele fez uns trocadilhos com cena pra fazer os títulos das partes do filme.
Capítulos, exato. A metalinguagem ali, né?
E dá um quê de episódio de série,
também,
sabe?
Que nem Snyder Cut,
velho. Caralho, vai matar ela agora. Corta. 8 minutos antes.
Isso. E aí você
fica, puta que pariu. Porra. Como é que vai acontecer essa porra aí? Tu é doido.
Fala aí, Murilo, o que você achou de Esquadrão Suicida?
Cara, eu achei o filme legal. Não é, todo mundo tá muito, muito hypado. Nossa, é o melhor filme que a DC já fez.
Não,
o filme é legal. A gente tem que reverenciar.
O melhor é muito, cara. Menos.
Dos melhores. Com certeza é um dos melhores.
Mas tem gente falando que é o melhor.
É, o melhor. Não tem.
Ó, o pessoal tá exagerando.
É porque o pessoal tem um negócio de memória fraca. O que é hoje é melhor. Aí depois vem um amanhã, é melhor.
E esquece
o que aconteceu.
Isso que eu tinha dito na nossa live que a gente faz. Inclusive, quem estiver vendo esse podcast não tá sabendo.
Olha aí, propaganda.
Momento. Já.
Toda sexta-feira, o canal do YouTube da NGF Sem Limite tem as nossas lives lá, onde a gente bate um papo lá.
Pontualmente
atrasado às 22 horas, né?
Siga lá.
Toda sexta-feira. Segue a gente lá, compartilha. Que eu tava dizendo o seguinte, que o meu medo maior desse filme era ver uma versão da DC do Guardiões da Galáxia.
Sim.
É porque tá na mão do James Gunn, que é o cara que fez os dois primeiros lá, Guardiões da Galáxia 1 e 2. E eu não vi isso, cara. Isso me deixou feliz.
Também não.
Eu não vi. Eu tava com muito medo de ver essa vibe de conseguir identificar, ó, esse aqui é o Peter Quill, essa aqui é a Gamorra, esse aqui, por mais que o Tubarão Rei lá seja o Groot, a minha namorada Ananda já achou que ela parece mais com o Drax que com o Groot. Então a gente não consegue identificar quais
seriam
os
dois personagens.
É uma amálgama
dos dois.
É uma amálgama dos dois, exatamente. Então não ver Guardiões da Galáxia dentro desse Esquadrão Suicida me deixou bastante feliz. Essa parte eu gostei.
Inclusive, o canal CineTop comentou isso na live também. Um abraço aí
pro canal CineTop. Esse eu não sabia, não. Isso me deixou bastante feliz, cara. Agora, em relação à história, me lembrou bastante do Comando para Matar, do Schwarzenegger, né? Invadir um país.
É os soldados porto-riquenhos, né? Com bigode.
E aí o Gore come solto, né, cara? Cabeça explodindo, membros decepados, vísceras e sangue, etc.
Sim,
e tal.
Isso é bonito de ver.
Isso é legal, cara.
Bonito.
Isso é legal e um jeito de você chamar a atenção.
Max,
esse filme, peraí, ele é...
Olha dentro pro Max. Eu fui criado nos anos 80, cara. Sangue, vício,
fomos bando. Isso aí é você sendo órfão de um bom Mortal Kombat. Por isso que você tá apaixonado por esse
gore.
Meu Deus do céu.
Lembra disso.
Lembrei disso. E ó... Sabe, tu falou aí do gore, desses efeitos aí que estavam lindos. Sabia que a maioria de todos esses efeitos aí eram efeitos práticos?
Olha aí, vocês
mataram gente de verdade. Que foi o que deu, exatamente. James Gunn se sentiu super aliviado de fazer esse trabalho aí, né? Porque na Marvel ele é obrigado, né, a abandonar os efeitos manuais, né, nos Guardiões da Galáxia e utilizar só computação gráfica.
E você vê que logo na primeira cena com o Michael Rooker lá, né, que ele tá naquela cela batendo a bolinha lá, que ele mata um passarinho. Ali você já vê que o negócio vai ser diferente, cara. Que ele mata um passarinho
na bolada.
Isso.
Nham, nham?
Sério? É nisso que você tá pensando agora?
Não. E esse nham, nham, não?
Não, não é nham, nham.
Não.
Vamos comentar toda essa primeira cena dos personagens que a gente pensou que ia pelo menos durar um pouquinho no filme, já morrendo de começo, na missão, né? Cara, eu acho maravilhoso isso, cara. Chegando na ilha, bom, e a Toninha morre com 8 minutos de filme afogada.
Alguém conferiu se o Toninha sabe nadar, pô?
Mano, eu ri tanto quando a Doninha morreu. Caralho, a Doninha não sabe nadar, vai.
Ninguém perguntou se ela sabe nadar e os caras lá falaram assim...
Não, as caras que a Amanda Waller fazia, cara, olhando pros empregados lá dela, pros funcionários.
É, cara de puta. Cara...
Ninguém perguntou se a Doninha sabia nadar? Não, e a bicha afogando lá, coitada da Doninha.
E ele chega na ilha, parece que um fez acordo lá com os soldados e aí começa a matar.
Pra entregar foi, eles todos, já toma galera. Na orelha, já toma na puta. Cara.
E aí, aquele cara que tira os braços, né? Ele atacando. Que,
não,
que sensacional.
O OCD.
É o homem que destaca, né? Como é que
não,
é?
O
homem que
desconecta.
É, ele fez igual o boneco.
O cara desacoplável.
É.
Desacoplável.
Que é interpretado pelo Nathan Fillion.
Olha aí, rapaz.
É.
Informação aqui, né, Jeff?
E você vê esse cara, esse bicho vai esticar. Você vê ele no trailer, né? Porra, como é que vai funcionar essa porra? Esse maluco vai esticar durante o filme inteiro?
Não, a gente sabia que ia morrer alguns, mas não no início, porra.
Logo no início, não, o maluco já morre.
Aí morre aquela Magal lá também, Magal lá, aquela que é alaranjada.
Que tem uma roupa sinistra, né?
E o cara do dardo também, que dá uma flertada com a Alequina ali.
É.
Fala pra ela, você vai ter que pegar o meu dardo. E ela pega, tá, vou pegar seu dardo e vou fazer o quê com ele?
Fica no cu.
E fica o filme inteiro sem saber o que fazer com o dardo, né?
Meu Deus.
É.
O sábio tá surtando.
Sábio, volte agora. Sábio. Sábio, eu estou avisando, isso é deserção. Sábio, é a sua última chance, volte agora.
Está violando o seu acordo.
Mas é bom, essa cena de começo é boa, Max. É, pô.
É boa.
A melhor personagem é a Doninha, cara, que não falou nada. e fez sentido com a própria trama, tá ligado?
E depois, no final, tem um plot twist dessa Doninha.
É claro, isso aí foi bom.
Eu acho que o que a gente precisa comentar aqui, um caso desse filme, cara, é que ele é um ponto fora da curva, exatamente pelo caso do James Gunn, né? O James Gunn, ele era, como se fosse intocável dentro da Marvel Studios, que é o principal concorrente, né? Você tinha o James Gunn abraçando os Guardiões da Galáxia todo pra ele, criando todo esse universo, enquanto os irmãos Russo faziam os Vingadores. E aí vários outros diretores circulando ali nos filmes solos. Filme solo do Doutor Estranho, filme solo do Homem-Formiga, filme solo do Pantera Negra e tal. Então, o James Gunn e os irmãos Russo eram os que já tinham as suas próprias franquias. E lá em 2018, cara, no meio da San Diego Comic Con, como o James Gunn, ele era... um ferrenho, o Donald Trump, vamos dizer assim, os caras do gabinete do ódio do Donald Trump foram lá e desenterraram os tweets que ele fez entre 2008 e 2011.
É, teve essa treta aí.
É, cara, e com umas piadas, sabe? Puramente piada, só que é piada pesada, com pedofilia, com estupro, com AIDS e tal. E expuseram isso aí no meio da Comic Con, cara. E aí ficou daquele jeito, você tá na meca da nerdice, mostrando seu filme, mostrando seus projetos e como é que fica? pública. E você falar desses projetos, desses assuntos, principalmente pedofilia, tanto na Disney, cara, o Mickey ficou louco lá, né?
Aí o bicho pegou.
Mas o quê? Mickey... Como assim? Mentira! Mandaram o James Gunn embora, cara. E por mais que ele tenha feito vários pedidos de desculpa pública pelo que ele escreveu, falando que hoje ele não pensa desse jeito mais e tal, a Marvel e a Disney demitiram ele sumariamente. Falou, meu amigão, pega o seu chapéu aqui e vai embora. E isso engavetou o projeto do Guardiões da Galáxia. Era pra gente estar vendo Guardiões da Galáxia 3 agora, em vez de Esquadrão Suicida. Era pra estar saindo agora.
Mas ele vai voltar pra Marvel, né?
Agora então, aí que isso aconteceu?
Por causa do elenco inteiro, né?
Elenco inteiro. Foi oferecido Guardiões da Galáxia 3 pro Taika Waititi. Taika Waititi falou que não ia mexer, porque esse era um projeto do James Gunn. E foi oferecido também, se eu não me engano, pros irmãos Russo, que também falaram, ó, a gente não vai mexer nisso aí. E encabeçado pelo...
Foram amigos,
Dave Bautista.
Foram amigos, hein?
Dave pelo Bautista. Dave Bautista, principalmente. Eles fizeram uma carta em apoio ao James Gunn, falando, ó, beleza, vocês querem... Desfaça-se o Esquadrão Suicida 3?
Errou!
Ou é com James Gunn, ou ele não será feito. E aí, mas só que aí o James Gunn, muito espertinho, foi lá, bateu
Guardiões, na... né?
Guardiões. Isso. Vocês querem Guardiões... Desculpa, vocês querem Guardiões da Galáxia 3? Ou é com James Gunn, ou a gente não faz.
Isso.
E aí vocês decidem aqui o que vocês querem fazer. Só que aí a Warner cresceu o olho e falou assim, o James Gunn, você não quer um trabalho? A gente tem aqui, ó, escolhe o projeto que você quer. Foi entregue pra ele uma versão do Superman, que ele não queria mexer, porque seria uma outra versão, não a do Henry Cavill. Foi oferecido pra ele a Tropa dos Lanternas Verdes, que ele também não quis mexer.
Puta que pariu!
Caramba,
vai se ferrar, eu queria a tropa, velho.
Eu queria a tropa.
Eu preferia. Também,
eu acharia que ele faria uma tropa. Eu tô órfão de prota. De tropa, velho. Porque eu entro no diabo da HBO Max, que só tem o Lanterna Verde do Ryan Reynolds e Cavaleiros Esmeraldas, uma animação lá, Adriano, antiga pra caralho.
O Roberto é fã dessa merda, né?
Eu sou fã, cara, do Lanterna
Verde. Do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds?
Não. Do Lanterna Verde como personagem.
Ah, tá? Não. Do Ryan Reynolds mesmo. Acho que o Roberto gosta.
Aí foi oferecido pra ele, ele não quis mexer, porque era um projeto que o Geoff Johns tava cuidando. Então ele falou, ah, o que que tem aí que vocês não querem usar? E aí foi oferecido Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida, que já era um filme que não tem 10 anos, né, que e cheio de polêmica com o David Ayer, querendo liberar o filme igual o Snyder Cut tem também, o Ayer Cut, tem toda aquela polêmica com o Coringa, toda aquela polêmica da refilmagem, da reclassificação, porque ele tinha um filme todo um tom, e aí quando viram que o tom tava pesado demais, eles tentaram mudar a estética visual, colocaram umas músicas muito loucas, colocaram Queen, colocaram um monte de música, mudaram totalmente o filme, e aí o filme virou um Frankenstein sem cabeça, cara. Okay. Né? E aí todo mundo vendia o Coringa e chegou na hora e não tinha Coringa.
Coringa?
A história perdida, não sei o que. Filme...
Ele só quer fazer uma versão dele, hein? Versão de cortes dele, hein? O diretor.
Ele tá pedindo exatamente como o Snyder fez, né? Release the Ayer Cut, mas parece que essa vertente aí não vai dar certo, o pessoal não tá cobrando, não.
Não, não vai mesmo, cara. Ninguém tá nem aí.
Nem aí com
Ayer Cut. Que foda aí, porra, de David Ayer Cut.
Ele que não tire do bolso dele, não, né?
Exatamente. E aí a Warner pegou e falou assim, beleza, faz Esquadrão Suicida aí do seu jeito, do jeito que você quiser, toma aqui a carta branca. E aí ele fez o que ele fez aí. O James Gunn, como diz no trailer, né, da horripilante, brilhantemente de James Gunn, fez ele aí totalmente soltinho a sua versão do Esquadrão Suicida, cara.
Não agradou todo mundo? Temos aí o Max?
Não, cara, ele não salvou, não.
Inclusive, ele queria o Dave Bautista para fazer o Pacificador, né? Ele chegou a convidar o ator pessoalmente, mas ele recusou, né? Porque ele ia protagonizar. Ele preferiu protagonizar o Army of the Dead, né? Da Netflix, do Zack Snyder, né?
Que cagada, hein, Dave Bautista?
Não, eu não achei, não, porque ele ficou bem ali no Army of the Dead, né? Mas eu acho que ele também ficaria muito bem, né, no Esquadrão Suicida. E acabou abrindo portas, né, pro John Cena!
Exatamente. Pra alegria do Nilson.
And his name is John Cena!
arrasar aí, que foi muito boa também a participação do John Cena. Cada filme que ele faz, ele se destaca mais. O cara é o futuro novo The Rock.
E ele é bom pra fazer o papel de filha da puta, hein?
Ele é bom. Ele tem uma cara de filho da puta.
Tem.
Vamos lembrar que tem uma série
quando ele ia matar a menina lá, né? Do rato.
Ele ia matar, cara.
Ia matar a menina.
Já falei que essa informação não pode vazar, porra!
Caca, bom, destrói o HD, mas pra que me matar?
Porque eu sou meticuloso. Desculpa, garota.
É da puta. E não morreu.
Vamos
não,
lembrar,
né,
que ele tem uma série já do Pacificador, já autorizada, com direção e produção do James Gunn.
Opa, aí sim.
É. E aí vai ser protagonizado pelo John Cena. Tanto é que a cena pós-crédito, a gente vai falar aqui com...
Ah, pode spoiler, crer.
Pode. Vou meter spoiler aí. A cena pós-crédito mostra que eles conseguem resgatar o Pacificador, né?
Uhum.
O meu entendimento agora, se a série não for um prequel, ele vai ser o agente da vingança da Amanda Waller. É o que eu imagino que seja.
Não, fala essa, que vai acontecer essa daqui pra frente, não. Vamos falar no final.
É provavelmente série, vai sair no HBO Max.
HBO Max, exatamente. É pra HBO Max mesmo.
Yum, yum.
Sério? É nisso que você tá pensando agora?
Não. E esse nham nham, não?
Não, não é nham nham.
Não.
Melhor cena. Vamos adiantar esse negócio. Melhores cenas pra você, Adriano.
Cara, melhor cena pra mim, cena como boa. Eu já falei, eu gostei muito da Arlequina ali no filme, né?
Sim.
Porque, como a gente sabe, nos quadrinhos ela só servia pra pegar a porrada do Coringa, né? E agora não, ela virou o John Wick.
Virou.
Ela virou o John Wick, ela tem super força porque ela levanta aquele maluco numa chave de perna.
É o golpe da Sony.
E levanta ele Sony, e ela se... E ela ergue ele do chão.
2 metros.
É, aquele camarada lá de... Que deve ter uns 90 quilos.
É.
And just a gigolo. And everywhere I go. Né? Ela é o John Wick, ela é super forte, só falta ela ter super velocidade também, que ela tava fugindo do prédio que tava caindo lá, né?
Enfiou aquele dardo no rabo de todo mundo.
E ela é biruta, né? E quem não gosta de uma mulher maluca, né?
É, aí, olha aí. Olha o perigo aí.
Ai, amor, para! Para, eu tô brincando. Porra, e quando ela dá aquele tiro no maluco ali, que eu não tava, que ninguém espera aquilo, acabou de fazer amor com um cara e tal, pai, toma o sangue, o caralho.
Ela tá falando cara bem dele, não tá falando fala bem dele.
E cara, é um nossa, Rodrigo e Santoro tudo genérico. Aquilo ali que ela fala é muito mas foda.
Ela tá falando com o Coringa, né, cara? Ela tá ressentida ainda pelo Coringa, cara.
Cara, é muito louco e ele lá não consegue falar mais nada, ele só sangra e morre.
E ela falando cara, com o cadáver?
Aquilo foi muito foda.
Muito doida. Eu gostei dessa cena também, Adriana. Essa cena
eu da adorei Arlequina, essa cena.
Da Arlequina matando o cara do nada, dela fugindo também, achei muito louca, muito foda.
Esse cara parece um Rodrigo Santoro genérico?
É,
parece. Totalmente, cara.
Pode crer.
Mais velho.
Né? Caralho, o Rodrigo Santoro ia ficar muito bem naquele papel.
O cara é igualzinho, velho. Deve ser um dublê do Rodrigo Santoro.
É, eu gostei dessa cena da Arlequina fugindo também. Eu achei muito foda ela acabando com os guardas, vendo aqueles passarinhos, né? Murilo falou que tem na ave de rapina também.
Na ave de rapina, ela...
Florzinhas
de
passarinho.
Como ela vê a violência, né? Ela não vê o sangue se guichando, ela vê como se estivesse dando tiro e saindo purpurina, saindo confete, saindo florzinha.
É
a loucura dela, como ela, a loucura dela vê a violência, né? Ficou bem explícita essa parte aí, tanto na ave de roupinha, quanto agora aí no Esquadrão Suicida também.
E aí tem aquela piada que ela mesmo se solta, né? Ah, não, posso voltar lá pra dentro, você me salvar. Muito maneiro.
Atirando em 3, 2...
depois...
O que tá fazendo?
O que... A gente veio salvar você.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Vocês vieram me salvar?
Poxa, era um plano tão bom.
Eu posso voltar lá pra dentro e aí vocês me salvam.
Não esculacha, não.
A cena que eu achei maneira também foi a Amanda Waller. Sempre que ela aparecer, ela foda essa atriz, cara. Qual o nome dessa atriz, Adriano?
Viola Davis.
Viola Davis,
isso. Viola Davis, sensacional.
É Viola.
Reprisa o papel dela, né, do primeiro filme, né?
Reprisa.
E naquela cena que ela tá falando com o Sanguinário, né, e ele bota um negócio no pescoço dela, né, não sei se é um lápis, uma caneta, alguma coisa no pescoço dela, e ela fica fria, né, nem se mexe.
Caralho!
Estou protegendo este país. Abaixem as armas.
Senhorita Waller...
Abaixem agora!
Nem se intimida, né, cara? Ela é o poder, vamos dizer assim, né?
Porra, nem com o Batman ela se intimida nas animações, cara. Imagina, ela se intimida com
o Errou na hora de contratar os funcionários, né, cara? Baita bando de otário aqueles funcionários dela. Caceta, mano. Você coordena uma porcaria do escritório de espionagem, sabe? Militar, ligação profunda com o governo, profundamente maligno de Black Ops, e você contrata os piores funcionários da face da Terra, mano, que vai te atacar com um taco de golfe pelas costas.
Isso! Puta que pariu! Eu achei surreal, cara. Não era pra acontecer. Com a Amanda Waller aconteceu uma porra dessa? E ela não manda matar todo mundo depois?
Então, ela não... Isso é uma... Cara, eu tô te falando, esse filme é cheio de incongruências.
Isso foi uma putaria com a Amanda Waller, velho.
Isso aí, a galera tinha que ter sido demitida, essa galera aí.
Pelo menos...
Demitido na cadeira elétrica. Demitido no chumbo. CPF cancelado.
E a cena também que eu gostei foi a da Doninha morrendo com 8 minutos de filme.
Eu ri tanto disso aí, mano.
Max, é a melhor cena pra você, meu filho.
Melhor cena é da Doninha pulando do avião, cara. Nem ela mesma entendeu que tinha água lá embaixo.
Ela não sabia nem porque que tava ali, velho.
Não, cara, isso é a melhor cena do filme e também revela outra coisa ruim do filme, que é... Caramba, velho, tu monta uma equipe Black Ops e não sabe nada sobre os caras. Não sabe que o maluco não sabe nadar, não sabe quanto tem medo de rato. Mas a verdade é que essa cena é
fantástica. Qual a Doninha? Eu pergunto pra vocês. Morrer?
Cara, passar raiva pros outros.
Passar raiva.
E a gente ri.
Deve ser, né?
Deve ser só isso mesmo.
Não tem poder, não faz nada. Matou crianças. Pra que que serve ela?
Puta que... Matou 27 crianças. Pra que que ela tá ali?
Vocês vão lutar contra crianças? Não, então por que que vocês trouxeram um negócio que é específico pra
Se
matar...
Se ela estivesse no meio de bandidos de criminosos brasileiros, ela tava ferrada. Morria ali na hora.
Os sete anões, sei lá, vai matar um bando de pigmeu agora.
A Doninha é igual aquele cara lá do Deadpool 2, que ele não tem poder nenhum... E ele se contrata. Caralho, e ele se oferece, né, pra entrar no time do Deadpool.
Não, aquele aí ele cara, pula Ed,
do
lá,
é, aí ele pula do avião e não tem nem paraquedas e cai e morre.
É isso, cara.
Caraca,
essa equipe do Deadpool é essa cena aí do começo do filme, Adriano. É a mesma coisa, eles morrendo um atrás do outro. Bem eu lembrado, velho. Murilo, melhor cena pra você, cenas?
Cara, a minha melhor cena é a invasão do segundo time, que é o time lá do Bloodsport, com o classificador, a caça-rato e o Tubarão Rei, que eles entram naquele... Esconderijo não, né? Aquele acampamento dos rebeldes lá, que são liderados pela Alice Braga lá.
Nossa,
e eles vão matar cada um de um jeito diferente. diferente, e aí fica o pacificador e o Bloodsport competindo quem mata melhor, não é quem mata mais, quem mata com mais estilo. Você tem morte com zarabatana, morte atirando por trás das costas, morte
estilo Robocop, né? Robocop faz isso.
Até homem pelado com o pinto de fora morre com tiro na cabeça também. É muito massa, cara. Essa parte eu gostei muito.
E aí,
muito.
Pra chegar depois pra Braga lá, né?
É, pra Sol Solaris.
E aí, falar, mas como é que meus
como
aliados.
Como é que minha não galera não avisou não, de vocês?
Não, a gente não viu ninguém aqui, não. A gente
não
viu
ninguém. Não tinha ninguém, não.
De boa? Essa é a Sol Soria. Ela é líder dos Guerreiros da Liberdade, a resistência que está tentando derrubar o governo atual. Eles salvaram a minha vida.
Uau.
Por que meu pessoal não me avisou que vocês tinham chegado?
Olha, a gente não viu ninguém no caminho.
Não tinha não ninguém dirigir quando a gente...
Na minha cabeça, transformei eles na minha mãe e matei todos.
Cara, eu nessa boa, hora cara. Eu me espoquei de rir assim que ela perguntou. Eu
velho. Vamos falar do cara mais galhofa desse filme, que é o vilão Bolinha, que vê sempre a mãe dele em todo canto.
Bolinha, o homem Bolinha lá, o Polkadot Man, você vê como é que ele realmente é um cara louco, é um cara que tem superpoder, tanto é que ele usa um colar que inibidor de poder. Ele fala que a mãe dele trabalhava no Laboratório Star, que é onde o Flash trabalha,
uhum.
E injetou nele um vírus
tridimensional,
extradimensional, assim. Que ele tem que expelir essas bolinhas, porque senão ele explode, cara. E aí ele tem tanta raiva da mãe dele que ele vê a mãe dele em todos os personagens, tudo que ele não gosta, ele vê a mãe dele.
E ó, velho,
muito louco, é uma
puta gorda, uma
velhona,
né?
É. Tem uma hora que o Starro tá lá e o Bloodsport falou, aquilo ali é a sua mãe, e ele vê a mãe dele gigantona, destruindo a cidade.
É
e tal.
Sensacional, velho.
É maluco, muito massa esse personagem, maneiro. Cara. Muito massa mesmo.
E aí morre do nada também, né? Eu virei herói, porra! E pá, morre.
E aí, braço,
eu virei um super-herói, caralho! Pá!
Pô, é só errar uma coisa, né, velho? O nome do cara é Bolinha. Quando o negócio tá na pele dele, são bolas mesmo, esféricas, mas quando ele atira, são disquetes. Que doideira, bicho. Não tinha dinheiro pra fazer um negócio tridimensional, não? Tinha que fazer confete?
Não, eu ia falar que a parte que o Starro também aparece, que seria o grande vilão do filme, né?
Sim,
a grande arma secreta.
Só adendo, Bonilo. Eu tava já achando chato porque eles só estavam enfrentando soldadinhos de chumbo. Soldados comuns. Eu esqueci que ia ter esse vilão no final. Eu tava pensando, pô, eles precisam enfrentar algum vilão forte, cara. Compatível com eles. E aí aparece o Starro no final. Caralho,
Starro, tem a estrela gigante. Ele é muito bonito.
Ele é bonito. E ele é o cara, primeiro vilão da Liga da Justiça nas feito, HQs,
muito hein, convincente.
O primeiro.
Eles, as HQs, exatamente. Foi o primeiro que a Liga da Justiça precisou se organizar pra poder lutar. Foi o Starro Conquistador, cara.
Exato.
Foi muito bem utilizado nesse filme aí. Eu gostei muito. Aqueles esporos que grudam na cara. E você viu que ele fica conversando, que ele tava de boa no espaço. Aí os americanos foram lá e pegou ele. E ele não entende por quê. Ele fica conversando. Ficou muito bem caracterizado o Starro, cara. Gostei muito também.
O que eu ia falar? Ah, sim, o Tubarão Rei. O que vocês acharam dele? O Tubarão Rei tava maneiro aí.
O design do personagem tava bom.
E ele assim, mongolão, vocês gostaram? Porque, pelo menos numa animação que eu vi, não sei nas HQ, né? Mas na animação que eu vi, ele não era tão bocó, não. É. Ele só ficava repetindo o nome dele toda hora, né? King Shark is a Shark. Toda hora.
É. Ele fazendo tu-tu-tu-tu-tu-tu.
Ele aparece também na série do Flash, né? Na série da CW do Flash, ele também aparece. Mas como Tubarão Martelo, se eu não me engano, do que como Tubarão Branco, né?
Lembrando que no original tem a voz do Stallone, hein?
Aí que tá. É, isso aí que
ficou muito
isso aí eu gostei.
Boa,
o personagem ficou bom quando eu consegui ver o Sylvester Stallone falando. Oh, minha mão.
Sabe como... Na dublagem é o Luiz Mota, o dublador de Stallone mesmo que tá dublando. Sensacional.
E sabe como que o James Gunn conseguiu convencer ele a fazer o personagem? Ele ligou pra ele e falou, ó, eu escrevi um papel pra você em O Esquadrão Suicida, rapaz. Não vai tomar muito do seu tempo, não. E aí ele perguntou, é mesmo, é? E aí ele explicou, né?
Imita o Stallone, ele... imita o Stallone.
Aí ele explicou, é mesmo, Adrian? Será que a Adrian vai gostar? Aí ele explicou, né, que era apenas um tubarão fofo que devorava humanos. E o Stallone respondeu, tudo por você, irmão. E, no, tudo, e essa conversa não demorou 10 minutos.
Não, e aí ele falou que carreguei você na palma da mão. Começou aquela historinha dele de sempre, né?
Nossa. É. Não importa quanto você apanha.
Começou essa historinha e aceitou.
Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe, esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando.
Stallone já tinha participado do Guardiões da Galáxia 2.
É, né? Ele já tinha participado do Guardiões da Galáxia, né? Amigos. Então o cara tem um relacionamento forte aí com o Stallone, pô.
Vamos falar a verdade. O James Gunn tem uns contatos muito loucos, né, bicho? Ele conseguiu reunir o Stallone e a Miley Cyrus no mesmo filme.
Exatamente. E era que a Miley Cyrus nem participa quase do filme, é um robô. Só a voz dela falou uma frase só e acabou.
Mas eu pensasse assim, se eu sou o Sly, se eu sou o Sylvester Stallone, e eu falo assim, você vai participar de um filme. E eu falo, beleza, vai ter a Miley Star. Eu falo, não vou mais. Mas o cara conseguiu, doido. Se fosse eu, não participava, não. Você tá doido.
É só não colocar realmente... os dois no mesmo lugar. Mas não, ele não tem lista. Problema com ela, não, porra.
Tem?
Não,
mas tem,
cara, tem. Não, onde eu sei, não.
Cara, a sua humanidade não tem um problema com essa
Essa o teu gosto musical que te atrapalha.
Yum, yum?
Sério? É nisso que você tá pensando agora?
Não. E esse nham nham, não?
Não, não é nham nham.
Não.
Vamos lá, gente. Vamos passar pra frente aqui. O que falta? Ah, sim. Vamos para a nota. E no final a gente as especulações do que vai acontecer. E aí a cena pós-crédito e tudo mais. Adriano, qual a sua nota para Esquadrão Suicida?
Olha.
Já veio 10, hein? 10 mãozinhas. É?
Cara, eu fui sem expectativa nenhuma.
É isso mesmo.
E fiquei muito feliz de ver o que eu vi. Agora... estou pronto para me decepcionar com o terceiro filme, porque pro terceiro filme eu vou com a expectativa lá na casa do caralho.
É isso mesmo. Se o Max não gostou desse, ele que...
Então, eu quero mais filme dessa Arlequina foderosa, quero ver essa série aí do Pacificador. Eu fiquei triste pra caramba com a morte do maluco lá, como é o nome dele? O Rick Flag. Porra, gostei pra caramba do personagem, a morte dele é cruel pra caralho. Porra, foi aquele momento do filme assim que tu... Não,
não, velho, mata
não,
ele.
Não, puta que pariu. TV a parada partindo o coração dele ao meio... Jorrando sangue.
É mesmo, né? Pra quê?
Porra, velho.
Pra que essa catar? Não, só pra mostrar que matou mesmo.
Meteu um azulejo no meio do peito do cara.
Isso, véio. Meteu um azulejo, velho. Azulejo terrível.
Ladrilho, mano.
De sei lá, de sanitário.
Ladrilho de banheiro.
Porra, aquela que corta pra caralho.
Né?
Porra, então, velho, por tudo isso que eu senti nesse filme,
já ia matar a menininha lá dos ratos, que é apaixonante.
Pô. Isso, é matar a menininha, que é maravilhosa.
O Ratatouille.
Linda. Eu pegava leptospirose fácil ali.
Né?
Nota 10.
10, aê! 10, 10 mãozinhas nerd, sensacional.
Caramba.
Também vou dar 10, hein?
Tá fácil demais esse 10, hein?
Eu vou contra o Max hoje.
Tá fácil esse 10.
Não, porra. Ah, mas foi legalzinho, Max. Porque é aquele lance, né? Superou as expectativas. Então, o James Gunn merece meu 10 dessa vez.
Então, pra não dizer, sua expectativa pra não dizer
também. Era bem ruim, hein? Abaixo de zero, sub-zero. E pra não dizer, pra não ficarem falando também que eu sou Marvete. Não sou, gente. Eu gosto de filme bom.
Filme bom, eu também.
Exato. Vou dar 10, vou ser generoso. Vamos lá. 10 mãos.
Caramba, velho. Tá fácil demais, bicho. Vocês estão muito fáceis.
Quer pensar mais um pouquinho? Quer que o Murilo vá primeiro?
Não, pode ir primeiro aí.
Vai, Murilo.
Eu vou dar nota 7.
Aí.
Como eu falei,
tá bom.
O filme é bom, o filme é legal, o filme é divertido. Eu não gostei da Arlequina. Olha, eu gosto da Margot Robbie, eu gosto da Arlequina,
tá vendo?
Da Margot
Robbie. Porque não tem Batman no filme. Aí botaram ela de Batman.
Não, cara, a Arlequina ela tá forçada demais.
Isso,
ela, cara, tá muito
overpower. Qual é o nome? Ela, sabe? Tá overpower. É o que eu falei.
Nada
acontece com ela, dela. Cara. Ela entra dentro do bicho.
30 no final, cara, né? Dando tiro nela e nem arranha.
Ela entra dentro do bicho. Ela entra dentro do bicho no final, velho.
Isso aí passa de boa. O que me incomoda é o seguinte: toda hora tem que ficar pagando de ai, eu sou a louquinha do negócio. Ai, eu tenho que fazer uma piada que tem que ficar com o olho arregalado pra mostrar que eu sou a louquinha. Sabe, aí já fica muito forçado, sabe? Todo mundo sabe do potencial da Margot Robbie, todo mundo sabe do potencial da Arlequina. A Arlequina hoje é a terceira maior propriedade da Warner. Ela perde pro Batman, pro Superman, e o terceiro é a Arlequina.
Nem a Mulher Maravilha? Entendeu?
Ela é maior, assim, em questão de licenciado, de venda, de consumo, ela é maior do que a Mulher Maravilha.
Rapaz.
Entendeu? Então, ela tava forçada demais. Não sei se já tá cansando o personagem dela, se ela já tá cansada, ou se foi só a direção do James Gunn, da orientação que ele deu pra que ela interpretasse dessa forma. Dos outros personagens, cara, a gente tem que aí fazer uma menção honrosa ao Bolinha, ao Pacificador, que o John Cena, ele roubou a cena do filme
roubou foda.
Maldito. Roubou muito, roubou fácil. E creio que o Smith deva ter ficado arrependido de não ter participado do filme.
Ele viu esse filme e falou, puta, fiz merda.
Porque o Idris Elba segura a onda muito bem segurado.
Ah,
ele é você não sente falta.
Eu vou te falar que não senti falta de... É isso, não senti falta não.
Não sente mesmo. Eu vejo que o filme, ele é realmente uma continuação daquele primeiro que a gente viu lá com o Coringa, porque logo no começo o Capitão Boomerang fala, Arlequina, você tá aqui de novo? Ou seja, já não é a primeira vez que eles fazem uma missão. Não é a primeira vez, então essa aí é uma continuação daquela lá. E aí morre, acaba morrendo quase todo mundo que participou do primeiro filme, ficando só realmente a Arlequina sobrando e a Amanda Waller também. Viola Davis, muito boa também, com a presença e uma intimidação muito forte, ela só é na foda. Presença dela. Ela é muito parruda, né, cara?
É.
Ela é foda.
Ela é foda. A Amanda Waller na vida real. É aquilo.
Exatamente.
Exatamente.
A Caça-Rato aí, bonitinha. Personagemzinho dela, legal também. O Tubarão Rei, cara, eu quero um Funko desse boneco. Sabe? Ele é muito massa.
De
muito
bermudinha. Massa mesmo.
Eu quero um Funko do Starro e um do Tubarão Rei, cara.
Tu quer aquela máscara, né? Pra pôr na cara.
É, exatamente.
Com um olho.
E... Só que aí com essas forçação assim de... Sabe? E às vezes uns exagera o outro. Eu vou tirar esses 3 mãozinhos aí, 7. Tá de bom tamanho aí pro Esquadrão Suicida do James Gunn.
Max, ficou ruim pra tu, hein?
Cara, eu vou te falar. Não tem as 3 mãozinhas que ele tirou? Eu vou dar só essas 3. Vou pegar a que ele tirou. Eu não vou dar nem das minhas. Vou pegar das dele que ele deixou... E deixou sem dar, eu vou entregar as mãozinhas dele. 3, cara. 3 mãozinhas pra esse filme, mano. Tá forçado demais, cara.
Uma pra Doninha, né?
Uma pra Doninha aí. Uma mãozinha pra Doninha, que foi um personagem bom, porque não falou nada e foi coerente com o próprio personagem. A outra pro Tubarão, que ficou com um design de personagem muito bom. O design de personagem gostei, né? Não ficou aquela coisa, vamos fazer um gigante musculoso, não. Deixaram o cara meio gordinho ali, ficou bem bacana. Meio
gordinho, é.
Gordinho, assim, de bermudinha jeans, né? Ficou top, né? O design de personagem. E o outro vamos dar pro Idris Elba, que realmente segurou as pontas dele no filme. Só que é aquele negócio, cara. Você já ouviu falar da expressão bater em cachorro morto, né? Ah, isso aí, esse filme, pra mim, é a DC Comics fazendo respiração boca a boca em cachorro morto. Sabe? Esse é um negócio morto já, esse
entendi, DC Max. Universe. Eu entendi e concordo com você, cara.
Vou te chamar de Marvete nos comentários, hein? Vou te chamar de Marvete.
Pega aí uns atores bons, que nem a Viola Davis, pega o Idris Elba, pega aí a própria Margot Robbie, que é uma boa atriz, e investir num filme bosta, cara. Você gasta os personagens bons, né? O Idris Elba podia dar um ótimo Lanterna Verde, cara. E gastar ele num personagem desconhecido desse aí, cara. Assim, sabe? Descartável, de um filme onde todo mundo é descartável, cara. E morre assim do nada, sabe? Pra mim, é gastar bons atores. E apesar do James Gunn ter uma direção boa, você tá realmente gastando demais com um cachorro morto.
Isso aí. É a opinião do pequeno Max aqui. O Max odeia tudo.
Eu odeio tudo. Eu vou falar a verdade. O Cadu me paga pra odiar tudo, galera. A culpa é dele.
É mesmo, a gente fez um combinado aqui no... Isso vai pro ar, não. Vamos lá.
Yum, yum?
Sério? É nisso que você tá pensando agora?
Não. E esse nham nham, não?
Não é nham nham.
Não.
Agora, gente, o que esperar pra continuação, pro 3, hein? Esquadrão Suicida 3. Que já tá vindo, hein? Pode ser que tenha o Will Smith. Será?
Agora, se ele tiver juntado dinheiro, cara, suficiente, né?
O Will Smith, ele não precisa nem de dinheiro, porque ele já é um ator da Warner, ele tem crédito na casa, ele faz o filme que ele quiser na Warner. Se ele quiser participar do Esquadrão Suicida 3 aí, ou Esquadrão Suicida 2, ele participa, né? A Warner fala pra ele que ele faz o filme que ele quiser, a hora que ele quiser, e ele tem essa moral dentro da casa. Até que ele coloca até o filho dele, que não sabe fazer nada, também nessas...
Que medo disso, cara, que medo desse moleque virar,
esse moleque.
Batman.
É. O que esperar do futuro, cara, é mais ou menos isso que o Max falou. O que a Warner quer pro futuro? Ela quer esse universo?
Então não tem como esperar nada.
Exatamente.
Não, o universo não existe, cara. Tudo uma coisa.
Esse universo é o Snyderverso. Entendeu? Não vai dar pra colocar ele aqui, né? Vendo o Batman do Robert Pattinson. Não dá pra colocar ela nem com o Batman do Michael Keaton.
E nem com o The Rock.
E vai colocar um outro Coringa ela, sendo que ela já apareceu.
Bota ela no Batman do Robert Pattinson, ela vai encher ele de porrada, que ela é o Hulk.
É verdade.
Então, na verdade, o James Gunn fez um bom filme, fez um bom trabalho. Só que a Warner não sabe o que ela quer fazer no futuro.
E se botar ela no filme daquele Coringa lá? Do
Coringa depressivo?
O Joaquim Cruz lá, do
Joaquim Cruz. Aí que ela enfia a porrada mesmo, hein, André?
Ela mata ele do coração, só numa trepada.
Só numa trepada.
Rebenta ele no meio.
Tá merda, cara.
Caramba, é muito universo separado, né?
É muito, muito, cara. A DC Comics é uma bagunça, cara. É isso, eu fico olhando, cara, eles gastando os atores famosaços pra fazer um treco sem futuro.
DC Comics não, DC é DCU, né?
É o Warner.
É o Warner.
A culpa é da Warner.
Aliás, eu fiquei sabendo que a Warner não aceita. Ó, a Warner, teve uma notícia aí rolando, recente, que a Warner tá se metendo no roteiro do Batman novo e não gostou do roteiro.
Mandou voltar, né?
O Batman do Pattinson?
Do Pattinson.
Mandou voltar que não ficou bom.
Quando ela faz isso, alguma merda.
Mas já não estavam filmando essa praga?
Já, mas ela não gostou do resultado final.
Refilmar.
Vai botar tudo colorido, você vai ver. O próximo trailer vai vir com aquele monte de coisa colorida.
Vamos fazer crossover com Scooby-Doo. Com
a novela Rebelde.
Aí vai ter aquela cena lá, Batman, quer que a gente esteja na Batcaverna, a gente pode comer qualquer coisa. Não se preocupe, salsicha, quando chegarmos na Batcaverna, vamos ter bate-sanduíche e bate-leite. Bate-leite?
Bate.
Caralho, Adriano, do nada. Você fez igual a Arlequina fez com o cara, com a arma lá.
Caramba, puxou. Tu falou agora piada de quê?
De Esquadrão Suicida, mas essa aí fechou, pô.
Ah, tá.
Mas se tiver também, não larga aí.
Não,
já
foi, não.
Gente. Já falamos tudo. Não tem mais o que falar.
É isso. Agora, a parte parte da.
Ele pede até desculpa. Desculpa, impostor, ele tão espalhafatoso.
É, a parte que o Starro aparece caiu, também. Aí o quê?
Peraí, o Craig aqui? Pode cair, não. E eu, hein? Vai, começa do zero. Pode
Fala,
falar.
Fala, galera.
Não, não. Pelo amor de Deus. Não sei porque o áudio do Murilo tá falhando, vocês estão percebendo?
Sim.
E eu, hein?
De vez em quando dá uma falhadinha.
Dá, é. Fala perto do microfone.
Alô? Fala, Murilo. Pô, é só se eu colocar ele dentro da goela, porra.
Não passa aí.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.